Rádio UFSCar Notícias.
Ministério Público pede que Câmara Municipal investigue conduta de Ayrton Garcia.
Jair Bolsonaro tem leve infecção e previsão de alta no final de semana.
Mais de 28 mil militares devem atuar nas eleições 2018.
Processo político eleitoral brasileiro é tema de sessão de cinema e debate aqui na UFSCar.
Termina hoje o prazo para quem tem menos de 60 anos sacar o PIS/PASEP.
Ministério da Educação pede que Michel Temer adie o horário de verão por causa do Enem.
Balão estratosférico vai ser lançado da UFSCar com experimentos científicos de alunos do ensino fundamental.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 13 minutos desta sexta-feira, dia 28 de setembro.
O Ministério Público encaminhou um novo ofício à Câmara Municipal de São Carlos, pedindo que a conduta do prefeito Ayrton Garcia seja investigada pelos membros da casa.
Bom, esse ofício foi entregue pelo promotor de justiça, o Flávio Okamoto, e a Câmara Municipal informou que vai levar a denúncia ao plenário na sessão da próxima terça-feira. No ofício, o promotor afirma que o município vem pagando multas exorbitantes por conta da omissão do prefeito Ayrton Garcia em responder a alguns inquéritos.
No período entre 27 de junho de 2017 e 9 de agosto desse ano, a cidade foi condenada a pagar multas diárias de R$10 mil por não cumprir os prazos estabelecidos pelo Ministério Público a respeito de irregularidades no cadastro rural em uma área de preservação permanente no Recreio dos Bandeirantes.
E todo esse imbróglio pode gerar um prejuízo de R$4.090.000 aos cofres de São Carlos. E aí, caso a denúncia seja acatada, uma comissão processante pode ser instaurada. Vamos ouvir só um trecho aqui da denúncia que foi entregue pelo promotor de justiça.
Abre aspas. Encaminhei novo ofício ao presidente da Câmara Municipal de São Carlos, reiterando a necessidade de investigação para analisar a conduta do prefeito municipal em diversos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais, que podem causar enorme prejuízo financeiro aos cofres municipais e, ao mesmo tempo, configurar a prática de crimes de atos de improbidade administrativa e infrações político-administrativas passíveis de causar seu afastamento, afirmou Okamoto no ofício.
Bom, nessa semana, na última terça-feira, um primeiro requerimento para instauração de uma comissão processante já foi rejeitado pelo plenário da Câmara Municipal por 15 votos a 3. E a Prefeitura de São Carlos acabou publicando uma nota dizendo que o município cumpriu com as determinações do juiz em relação a esse caso do Recreio dos Bandeirantes.
Além disso, também informou que não perdeu nenhum dos prazos estabelecidos na ação. No entanto, de acordo com o promotor, as informações divulgadas não são verdadeiras e podem ter induzido os vereadores ao erro.
Segundo o promotor, São Carlos afirmou ter realizado as alterações no Cadastro Ambiental Rural apenas no dia 6 de setembro de 2018. Mas essa obrigação tinha que ter sido cumprida até o dia 26 de junho de 2017.
Além disso, o Ministério Público também afirma que a Procuradoria-Geral do município foi intimada no dia 28 de março de 2017 para se manifestar em 90 dias, o que não aconteceu. Em seguida, Ayrton Garcia também foi intimado por oficial de justiça no dia 17 de maio de 2018. No entanto, também não se manifestou.
Ouça só o que diz mais um trecho da denúncia. Abre aspas. A absoluta ausência de resposta do Poder Executivo Municipal em diversos inquéritos civis públicos que tramitam na Promotoria de Justiça de São Carlos também é rotina e, inclusive, deu causa a pedidos de instauração de investigações criminais à Procuradoria-Geral de Justiça.
O promotor ressaltou que o atendimento aos ofícios expedidos nos inquéritos civis só melhorou depois do prefeito ter autorizado que as requisições da promotoria fossem encaminhadas diretamente aos secretários municipais.
O Flávio Okamoto disse ainda que as multas pagas pela Prefeitura de São Carlos nos últimos anos são exorbitantes e que esses valores deixaram de ser empregados para atender as necessidades básicas da população, não é? Como saúde, educação, iluminação pública, recapeamento das ruas, né? Que São Carlos precisa tanto, dentre outras aí. Por isso que a Promotoria de Justiça insiste na importância do Poder Legislativo Municipal, no mínimo, investigar a conduta do prefeito Ayrton Garcia.
Em nota, a Prefeitura de São Carlos informou, abre aspas, a administração novamente reitera respeito ao judiciário e o legislativo e está sempre aberta ao diálogo para o cumprimento da lei e ordenamento jurídico vigente. Nesse momento, diante do apontamento do promotor Flávio Okamoto, vai ser aberta uma sindicância para apurar quais prazos não foram cumpridos, por que não foram cumpridos e quem é o responsável pelo não cumprimento. Esclarece que quando o prefeito é intimado oficialmente, o documento é encaminhado ao Departamento de Negócios Jurídicos ou às respectivas secretarias para os procedimentos necessários.
A nota conclui dizendo que a Prefeitura de São Carlos reitera o total respeito que tem ao promotor Flávio Okamoto e aos demais membros do Judiciário de São Carlos. E nesse momento agradece até ao promotor por apontar ao município a questão do cumprimento de alguns prazos não cumpridos pela administração, fecha aspas.
Política.
O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, apresenta uma leve infecção, segundo os médicos do Hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 7 desse mês. O catéter usado por Bolsonaro para administrar a medicação já foi retirado na última quarta-feira.
E foi quando, né, essa infecção foi descoberta. Como o candidato está com essa leve infecção bacteriana, os médicos vão manter os antibióticos na veia por mais um ou dois dias. E por isso, Jair Bolsonaro deve ter alta só no final de semana e não mais hoje, como inicialmente estava programado.
No boletim médico divulgado pelo hospital ontem à tarde, Bolsonaro mostrava boa evolução clínica e não apresentava dor nem febre. Os médicos também disseram que as medidas de prevenção de trombose venosa estão sendo mantidas, com os exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto.
10 horas mais 20 minutos e a poucos dias da data de votação, o Ministério de Defesa confirmou que até o momento o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já aprovou o envio de mais de 28 mil militares para atuar nas eleições 2018. Os oficiais das Forças Armadas estão destinados aí para assegurar a garantia da votação e apuração, além, claro, de oferecer também um apoio logístico. Até agora, segundo o TSE informou, os militares vão atuar em 598 localidades de 13 estados.
Bom, para as atividades relativas à votação e apuração, vão ser atendidos os seguintes estados: Acre, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Tocantins e Ceará.
O auxílio das Forças Armadas no apoio logístico é feito para o transporte de pessoal da Justiça Eleitoral e também das urnas, né? Inclusive, as solicitações de apoio dos militares, seja para a garantia da votação e apuração ou para transporte, são formuladas pelos próprios tribunais regionais eleitorais ao TSE.
A garantia da votação e apuração é uma atividade militar parecida com as missões de garantia da lei e da ordem. No entanto, a primeira é usada especificamente para manter aí a normalidade da segurança pública nos locais de votação e apuração.
Bom, e aí após a análise e a deliberação do TSE, essas demandas elas são repassadas ao Ministério da Defesa, que é o órgão responsável pelo planejamento e também pela execução das ações das Forças Armadas.
10:22 e o processo político eleitoral brasileiro vai ser tema de debate na próxima segunda-feira a partir de 3 curtas-metragens que vão ser exibidos aqui na UFSCar.
Bom, o primeiro, os 3 filmes que vão ser exibidos, os 3 curtas-metragens, são do cineasta Fábio Rogério. Inclusive, o primeiro filme abordado vai ser A Eleição é uma Festa, que foi gravado nas eleições municipais de 2012, em que Batman e o Robin tentaram uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju, no Sergipe.
Já o filme O Brado Retumbante, que foi feito por Fábio Rogério em parceria com o Marcelo Iqueda, apresenta a partir de uma montagem da propaganda política para a eleição de 2014, um debate dos rumos políticos do país através de uma reflexão sobre os discursos dos principais candidatos e também sobre o papel da imagem na construção desses discursos.
O terceiro filme que vai ser exibido é o Impávido Colosso, também da dupla Fábio e Marcelo, que faz a mesma reflexão, mas só que a partir de uma montagem da propaganda política para a eleição presidencial de 89.
E depois da exibição dos filmes, acontece o debate sobre o tema com a participação de Maria do Socorro Braga, que é professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. Ela é cientista política e especialista em partidos e eleições.
Ao lado da professora Maria do Socorro vai estar também o professor Marcelo Coutinho Vargas, que também é docente do Departamento de Ciências Sociais aqui da UFSCar e que, além de cientista político, é também especialista em políticas ambientais. E o último convidado é, claro, o Fábio Rogério, diretor desses curtas que vão ser exibidos.
O evento é de graça, aberto ao público e não precisa se inscrever. A exibição dos filmes começa às 5:30 da tarde, lá no auditório do Laboratório Integrado de Documentação e Estatísticas Políticas e Sociais, o LIDEPS, que fica na área sul do campus São Carlos da UFSCar.
Economia.
A gente muda de assunto porque termina hoje o prazo para sacar as cotas do PIS e do PASEP para quem tem menos de 60 anos de idade. Então atenção, viu? Porque para facilitar o atendimento a esses cotistas que não sacaram o seu dinheiro, as agências da Caixa vão ficar abertas em horário especial e vão estar atendendo aí 2 horas a mais do que o normal.
Tem direito a sacar as cotas do PIS/PASEP quem trabalhou em empresas privadas ou foi servidor público entre 1971 e 4 de outubro de 1988, independentemente da idade. Os trabalhadores de empresas privadas precisam procurar uma agência da Caixa para fazer o saque. Já os servidores públicos devem ir até uma agência do Banco do Brasil.
E hoje realmente é a última oportunidade, viu? Porque depois dessa sexta-feira volta a valer a regra de liberação dos saques só para os casos de aposentadoria, né, com idade a partir de 60 anos, invalidez, morte do cotista e também para algumas doenças graves, como câncer, AIDS, Parkinson e tuberculose.
Nesses casos, é possível fazer os saques a qualquer momento, sem necessidade de seguir um cronograma, e o prazo continua aberto por tempo indeterminado. Trabalhadores de empresas privadas podem consultar se tem dinheiro a receber das cotas do PIS pelo site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br. Também podem consultar pelo aplicativo, pelos terminais de autoatendimento com o cartão cidadão ou então nas próprias agências do banco.
Já se você é servidor público, você pode consultar se tem dinheiro a receber das cotas do PASEP no site do Banco do Brasil. O endereço é o bb.com.br. Nos terminais de autoatendimento do banco, você também consegue ter acesso a essa informação com o cartão cidadão ou nas próprias agências bancárias.
Para sacar as cotas do PIS/PASEP, basta ir a qualquer agência da Caixa ou do Banco do Brasil e apresentar um documento com foto.
Educação.
10 horas 26 minutos agora, e o ministro da Educação, o Rocieli Soares, encaminhou um pedido ao presidente Michel Temer para adiar o início do horário de verão. Isso por causa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O horário de verão está previsto para começar aí no dia 4 de novembro, que é a mesma data do primeiro domingo de provas do exame.
Com o início do horário de verão, os relógios em 10 estados e no Distrito Federal devem ser adiantados em uma hora. Mas na avaliação do MEC, essa alteração no horário poderia gerar uma confusão, fazendo com que os candidatos possam até perder o exame por conta da mudança.
Acho que vale lembrar que o horário de verão já foi adiado, né? Uma vez esse ano. Ele deveria começar, como a lei indica, no segundo domingo de outubro, mas por causa das eleições ele foi adiado. Em relação às provas do Enem, as datas dos exames já foram divulgados pelo Ministério da Educação no dia 18 de janeiro. E ficaram definidas, como a gente disse, a primeira para acontecer no dia 4 de novembro e a segunda no dia 11. No dia 4, vão ser aplicadas as provas com questões de linguagem, ciências humanas e redação, com uma duração prevista de 5 horas e meia.
Já no dia 11, é a vez das questões de ciências da natureza e matemática, com duração de 5 horas. A abertura dos portões vai ser ao meio-dia e o fechamento à 1 da tarde. Tradicionalmente, o horário de verão começa a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro.
Exatamente, eu falei o segundo, mas é o terceiro. Acontece que um decreto do dia 15 de dezembro do ano passado alterou a data para o primeiro domingo de novembro. Essa mudança atendeu a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, que havia solicitado, como eu disse, para que a data não coincidisse com o segundo turno das eleições desse ano, que estava marcada e ainda está, né, para o dia 28 de outubro.
O tribunal argumentou que a alteração era para dar mais agilidade na apuração e divulgação dos resultados das eleições. Segundo ainda o tribunal, realizar o segundo turno durante o horário de verão faria com que as apurações tivessem horários diferentes em alguns estados que não aderem ao horário de verão.
Bom, o Palácio do Planalto ainda não respondeu a esse pedido do MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, não cogita a possibilidade de alterar as datas das provas. E aí, caso esse pedido não seja acatado, o horário de verão deve começar à meia-noite do dia 4 de novembro e terminar no dia 16 de fevereiro de 2019.
E durante esse período, os relógios vão ser adiantados em uma hora no Espírito Santo, em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e também no Distrito Federal.
Ciência.
São 10h30 em ponto aqui na 95,3 FM. A gente vai se encaminhando para o final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias. Mas antes, vamos falar de um projeto que eu particularmente acho muito legal. Atenção você que gosta de astronomia. Você não pode perder essa grande atração que vai acontecer amanhã aqui na UFSCar, viu? Porque a partir das 11 da manhã desse sábado, a universidade vai ser palco de um lançamento de um balão estratosférico. Isso mesmo, do projeto Garateia-E, uma iniciativa de divulgação científica vinculada à missão Garateia, que é aí a primeira tentativa brasileira de colocar uma sonda na órbita da Lua.
E o balão vai levar para a estratosfera experimentos propostos por estudantes do ensino fundamental das escolas participantes do projeto. O objetivo da iniciativa, claro, é engajar as crianças e os jovens na ciência.
E lá na estratosfera, né, que está aí a uma altura cerca de 30 quilômetros, esses experimentos vão estar expostos a baixas temperaturas, a baixa pressão, um ambiente com pouca umidade e grande incidência de radiação, que inclusive são condições bem semelhantes àquelas que são encontradas na superfície do planeta Marte.
E o projeto Garateia-E é desenvolvido pelo Zenit Aerospace, que é um grupo de estudantes da Escola de Engenharia de São Carlos, a ESC da USP. O lançamento do balão também vai contar com a participação do Observatório Astronômico da UFSCar.
Bom, e além do lançamento do balão, os estudantes vão participar também durante todo o dia de uma série de outras atividades aqui no Núcleo de Formação de Professores da UFSCar. Eles vão poder acompanhar a apresentação de alguns projetos de extensão aqui da própria UFSCar e também da USP, além, claro, de palestras relacionadas aí à Missão Garateia.
Vale ressaltar que o lançamento do balão é uma atividade científica outorgada e autorizada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, que é o órgão competente da Força Aérea Brasileira. Como a gente disse, a atividade começa às 11 horas da manhã e vai acontecer lá no gramado, ao lado do Núcleo de Formação de Professores, que fica na área norte do Campus São Carlos da UFSCar. Você não pode perder, hein? Tem mais informações sobre a Missão Garateia no site www.garateia.space. 10 horas 32 minutos e o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.